Começa agora, Transparência e Ação. O deputado federal Zeca Dirceu informa os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.
Quero saudar todos os ouvintes do programa Transparência em Ação. Dizer que para mim é uma alegria muito grande saber da sua audiência a cada semana. Cumprimentar também a Ana Cláudia e o Santiago, que vão hoje trazer a cada um de vocês as informações mais importantes, tudo aquilo que aconteceu em Brasília. Um grande abraço a todos e vamos dar início ao nosso Transparência em Ação.
Você ouviu o deputado federal Zeca Dirceu e eu sou o Santiago.
E eu sou Ana Cláudia Feltrin. Ouça os destaques do Transparência e Ação desta semana.
Municípios paranaenses têm propostas de participação aprovadas no programa de aquisição de alimentos.
Câmara aprova a exigência de medição individual de água em condomínios.
Deputado Zeca Dirceu defende a proposta de emenda à Constituição que destina recursos para atendimento educacional especializado.
E muito mais. Sintonizado aqui na rádio, você fica por dentro do mandato participativo do deputado federal Zeca Dirceu.
15 municípios do estado do Paraná tiveram aprovadas suas propostas e vão participar do programa de aquisição de alimentos para execução em 2016. Eles aderiram ao programa na modalidade compra com doação simultânea e tiveram suas metas pactuadas com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário.
Pois é, Santiago. O deputado federal Zeca Dirceu falou sobre a atuação dele aqui em Brasília em conjunto com o esforço dos municípios paranaenses para fortalecer o programa de aquisição de alimentos.
O esforço dos últimos meses, todo o nosso trabalho aqui em Brasília, de apoio ao programa de aquisição de alimentos, de articulação de recursos que fizemos no ano passado, durante a tramitação do plano plurianual, e também o esforço de muitos municípios, cada vez mais surte efeitos positivos aos nossos agricultores do Paraná. Dessa vez, os municípios de Saudade do Iguaçu, Cruz Machado, Rebouças, Manfrinópolis, Joaquim Távora, Cruzeiro do Oeste, Ramilândia, Moreira Salles, Guapirama, Guaporema, Arapuã, Açaí, Congonhas, Pérola e Conselheiro Maurinque são os municípios contemplados com propostas para o programa de aquisição de alimentos. São recursos importantes que serão repassados para esses municípios e que vão beneficiar muitos agricultores familiares e muitas entidades ligadas à área da assistência social. Na modalidade compra com doação simultânea, os alimentos comprados dos agricultores familiares são distribuídos diretamente às entidades da área social e aos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional, como, por exemplo, os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias e também os bancos de alimentos.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
Na última semana, o deputado Zeca Dirceu participou da cerimônia de inauguração de uma das maiores obras de mobilidade urbana do município paranaense de Laranjeiras do Sul. A nossa repórter Camila Freitag trouxe todos os detalhes para você.
Olá, ouvintes do Transparência e Ação. O deputado federal Zeca Dirceu inaugurou na última sexta-feira, junto à prefeita de Laranjeiras do Sul, Sirlene Svartz, uma das maiores obras de mobilidade urbana da história do município. Trata-se do trecho 1 da Avenida Santos Dumont. A obra contou com investimentos do governo federal por meio de tratativas do parlamentar na ordem de mais de 7 milhões oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento, que resultaram em mais de 7 quilômetros de pavimentação. A nova avenida passa a fazer a ligação entre a Rodovia Federal 277, que liga o município a Cascavel, e a BR-158, que dá acesso a Rio Bonito. Além de aprimorar os aspectos de mobilidade urbana da cidade, a nova avenida ainda traz crescimento e desenvolvimento para a região.
Essa maior obra de infraestrutura urbana do município, ela vai criar um novo eixo de desenvolvimento, não só pela questão da mobilidade bairro-centro-centro-bairro, mas principalmente porque ela está sendo construída em regiões de vazio social. ou seja, terrenos que até pouco tempo eram terrenos baldios, com a passada da Avenida Santos Dumont, passam a ser terrenos extremamente valorizados. E automaticamente isso gera, além de um desenvolvimento integrado para o município, porque com a valorização e a construção de residências e até mesmo de estabelecimentos comerciais nesses terrenos baldios, isso automaticamente vai aumentar a arrecadação do município através do IPTU. Então, um investimento dessa natureza, além dele ser extremamente significativo do ponto de vista de mobilidade, mas ele é, acima de tudo, significativo nas questões estruturantes do município.
Para a prefeita Sirlene, a conquista é motivo de comemoração, uma vez que a revitalização da avenida já era considerada um sonho esquecido do município. Há mais de 30 anos, a comunidade de Laranjeiras do Sul esperava por essa conquista.
Com a primeira obra que inauguramos e entregamos nesse momento para a comunidade, é uma obra de mais de 7 milhões, uma obra de mobilidade urbana, a maior obra dentro de Laranjeiras do Sul, que faz parte de um projeto do Tapete Preto de Laranjeiras do Sul, aonde ele confiou e fez essa diferença, acreditou nesse projeto e foi até dar certo. Esse sonho que todos nós sonhávamos há mais de 40 anos, nós acabamos de transformá-los, né, numa realidade.
Para o deputado Zeca, a finalização e entrega da avenida é resultado de uma gestão administrativa organizada e empenhada em atender as demandas da comunidade.
Então, para mim é uma honra e saber que foi executada, né, por uma prefeita como a Sirlene, que preza pela seriedade, pela honestidade, pela coerência, pela qualidade nas coisas que faz, né? A gente tem aqui nessa obra também essas características que estão faltando muito na política e que eu fiz questão no meu discurso de lembrar, de relembrar, de salientar bastante. Então eu estou feliz, estou honrado e sou muito grato à minha equipe e ao governo federal. Eu citei no meu discurso que essa é uma obra do PAC. O PAC, que justamente as grandes emissoras de televisão dia e noite falam que ele não existe. E ele leva obras como essa aqui para os mais diferentes lugares do Brasil. A construção das escolas, das creches, das unidades básicas de saúde, são obras do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento.
A inauguração da avenida não foi o único acontecimento que marcou Laranjeiras do Sul. Além disso, o município inaugurou ainda uma unidade básica de saúde no Monte Castelo. Ao todo, foram investidos mais de 400 mil na obra e cerca de 110 mil no mobiliário e equipamentos.
Estamos entregando para uma comunidade que precisava demais de uma unidade de saúde básica. Uma das maiores unidades sendo entregue aonde era um espaço antigamente, que era uma tapera de um clube de mães, aonde que foi até interditado pelo nosso poder público, porque não tinha condições de atender a população.
Na ocasião, o deputado entregou ainda nas mãos da prefeita Sirlene uma ordem bancária ao valor de aproximadamente 1,5 milhão. Os recursos são oriundos de tratativas do deputado junto ao Ministério da Integração Nacional e serão destinados para a área de infraestrutura e urbanização da cidade. Ao longo dos últimos anos, o deputado Zeca Dirceu tem sido o principal representante de Laranjeiras do Sul em Brasília. Por meio dele, já foram conquistados mais de 20 milhões para a cidade. Camila Freitag, para o Transparência e Ação.
Obrigada, Camila.
E no último final de semana, o deputado federal Zeca Dirceu e o gestor do município de Marilena, o prefeito Brasílio, participaram da cerimônia de inauguração de uma unidade básica de saúde. A obra teve investimento de R$500 mil do governo federal e foram adquiridas com o apoio do deputado federal Zeca Dirceu junto ao Fundo Nacional de Saúde.
Pois é, Santiago, o deputado federal Zeca Dirceu destacou a importância do trabalho conjunto que tem desenvolvido com as prefeituras do estado do Paraná para a viabilização de recursos do governo federal.
Você que acompanha o programa Transparência em Ação deve perceber que a cada semana tenho me dedicado a estar no Paraná, muitas vezes utilizando os finais de semana, o sábado e domingo, para ter contato com a população, para visitar as cidades. Eu entendo que as boas decisões políticas não nascem no dia a dia do gabinete, do conforto, do ar-condicionado. As boas decisões políticas nascem da nossa caminhada junto à população, junto à cidade, junto às lideranças. E me empolga ver também que esse jeito de fazer política apresenta cada vez mais resultados consistentes. Nesse último final de semana, mais precisamente no sábado, dia 14, eu fui recebido em Marilena, município importante do extremo noroeste do Paraná, em festa. O prefeito Brasílio, uma série de outras lideranças, inauguraram uma nova unidade básica de saúde que foi construída com recursos que viabilizamos aqui em Brasília, há anos atrás, junto ao governo federal. Essa nova unidade de saúde é uma realidade em Marilena, mas todos sabem, é uma realidade em centenas de outros municípios do Paraná. Um espaço novo, moderno, amplo, cria um ambiente mais favorável para que a gente tenha atendimento de saúde gratuito, de qualidade, rápido, eficiente, que é um direito e é um desejo de toda a população.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu.
Transparência, ação e participação popular. É com essas marcas que o deputado federal Zeca Dirceu faz a diferença no Congresso Nacional.
Então, Ana Cláudia, na última semana, o Ministério das Comunicações publicou portaria que abre o processo de seleção dos municípios para participarem do programa Minha Cidade Inteligente. O programa é uma evolução do programa Cidades Digitais. As prefeituras interessadas poderão concorrer em 3 grupos, de acordo com o tamanho de sua população.
É isso mesmo, Santiago. O programa Minha Cidade Inteligente tem como objetivo modernizar a gestão das prefeituras contempladas. Para isso, levará aos municípios uma infraestrutura de rede de fibra ótica de alta capacidade, conectando os órgãos públicos locais, além de pontos públicos de acesso gratuito à internet, para a população e capacitação aos servidores. O deputado Zeca Dirceu falou sobre a importância do programa e alertou os gestores para o prazo de inscrição.
Esta é uma boa oportunidade para a sua cidade ter serviços de internet de banda larga, de alta tecnologia e de qualidade disponível a todos os órgãos públicos e também a pontos de acesso gratuito naqueles locais de grande circulação da população. Procure o seu prefeito, a sua prefeita, procure a administração municipal do seu município. As prefeituras já poderão encaminhar ao Ministério das Comunicações a manifestação de interesse em participar do Minha Cidade Inteligente. O prazo de inscrição das propostas terá início dia 1º de junho e se estenderá até o dia 30 de junho. Uma grande oportunidade, uma ação importante, que é claro, o meu mandato, a minha ação como parlamentar, estará aqui à disposição dos municípios para fazer as tratativas, os acordos, os entendimentos necessários para que essas propostas possam avançar e possam ter sucesso.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
Olha, a Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou esta semana, em caráter conclusivo, proposta que obriga os condomínios a instalarem medidores individuais de consumo de água. A exigência entrará em vigor 5 anos após a publicação da lei e valerá somente para prédios construídos depois desse período.
O deputado Zeca Dirceu elogiou a proposta e disse que a individualização será essencial para melhorar a gestão da água.
Tenho certeza que essa decisão da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania tem uma importância muito grande no sentido de levar a quem vive nos condomínios uma condição de vida melhor. Muitas vezes há alguém no condomínio que acaba abusando do consumo de água e quem acaba pagando a conta é todos os outros moradores do condomínio. Com essa regra, com essa obrigatoriedade de que haja medição individual de água em cada uma das residências, em cada um dos apartamentos, tenho certeza que haverá um consumo de água mais consciente e com isso nós vamos estar evitando o desperdício e evitando também conflitos, problemas que surgem entre os vizinhos a partir dessa disparidade do consumo de cada um e de cada uma.
Pois é, o projeto seguirá agora para sanção presidencial, exceto se houver recurso para que seja analisado antes pelo plenário da Câmara.
Você está ouvindo Transparência e Ação.
A Comissão de Educação do Senado Federal aprovou nesta semana um requerimento para convocar o ministro da Educação e Cultura, Mendonça Filho, para prestar informações sobre a extinção do Ministério da Cultura e a migração de suas atribuições para o Ministério da Educação.
O deputado Zeca Dirceu falou sobre a extinção do Ministério da Cultura e disse que o Ministério tem papel fundamental na vida do jovem brasileiro.
Quero aqui registrar o meu processo, a minha indignação e a minha insatisfação quanto à extinção do Ministério da Cultura. Esta é uma ação do governo interino, ilegítimo e golpista, que comprova que avanços que demoraram e foram importantes ao longo de décadas estão sendo objeto de um retrocesso em poucos dias deste governo que aí está. A cultura é importante para a vida das pessoas, tem papel fundamental na vida do nosso jovem, é uma forma de expressão dos nossos valores, dos nossos talentos, da qualidade do brasileiro e da brasileira. Através da música, da dança, do teatro, do cinema, o Ministério da Cultura desempenhava um papel estratégico e importante na vida das pessoas. Estaremos aqui num processo agora de denúncia, de resistência e de uma busca incansável para que retrocessos como esse não tenham êxito e não tenham sucesso nesse período de interinidade de um governo que não reconhecemos como um governo legítimo, até porque é um governo que não tem voto.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
A perda de identidade e o enfraquecimento da independência no trabalho de combate à corrupção estão entre as principais preocupações de servidores federais e especialistas diante da mudança na Controladoria Geral da União, a CGU, que passou a integrar o Ministério da Fiscalização, Transparência e Controle, criado pelo presidente interino Michel Temer.
Ainda não há definição sobre quais alterações serão feitas pelo novo ministro Fabiano Silveira, mas o receio é que o órgão perca cada vez mais o poder de auditar instituições do governo federal. O deputado Zeca Dirceu lamentou a extinção da Controladoria Geral da União e disse que a extinção do órgão é uma grande perda para o combate à corrupção no Brasil.
As grandes emissoras de televisão, uma parte considerável da oposição e de políticos dos mais variados partidos, venderam à população brasileira, e muita gente de boa fé acreditou, que o impeachment significaria uma melhoria na vida das pessoas e seria um passo consistente no combate à corrupção. Que bom que os fatos sempre desmentem as versões que são mentirosas. Eu imaginava que nós precisaríamos de algumas semanas, de alguns meses, para que os fatos começassem a desmentir essa tese mentirosa de que o Brasil melhoraria com o impeachment. Mas, para minha surpresa, não precisou nem mais do que alguns dias. A extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a extinção do Ministério da Cultura, as ações para diminuir o tamanho de programas como Bolsa Família, como Minha Casa, Minha Vida, As ações, né, de enfraquecimento do programa Mais Médicos são uma prova evidente que a vida do brasileiro com impeachment não vai melhorar. Vai piorar e vai piorar bastante. A extinção da Controladoria Geral da União, que é um órgão criado há pouco tempo, ainda no governo do ex-presidente Lula, e que tinha papel central de fiscalizar e de combater a corrupção, é uma prova que também não haverá avanço algum no combate da corrupção. Pelo contrário, já começamos a ver o desmonte dos órgãos de controle que auxiliaram, inclusive, a Polícia Federal, o Ministério Público, o Judiciário, a avançar em inúmeros casos de combate à corrupção que ficaram marcados nos governos do ex-presidente Lula e também da presidenta Dilma. Não só vamos lamentar a extinção da Controladoria Geral da União, como também fazer um esforço muito grande para que esse equívoco seja revisto num futuro muito breve.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Então, Ana Cláudia, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição 45 de 2015, que obriga a União, Estados, Distrito Federal e Municípios a destinarem ao atendimento educacional especializado no mínimo 10% dos recursos aplicados em educação.
Pois é, Santiago, o deputado Zeca Dirceu comemorou a aprovação da proposta e disse concordar que a educação especial exige a maior atenção.
Espero que realmente essa medida aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara prospere e depois venha a acrescentar recursos adicionais ao trabalho da educação especial. A educação especial é extremamente importante, precisa de mais respaldo, de mais atenção, e todos nós sabemos que em alguns municípios não é levado muito a sério, é colocada em segundo plano. A exigência de um percentual mínimo de investimento nos recursos que estão disponíveis à educação pode ser uma grande alavanca para que a gente tenha mais qualidade e mais amplitude nessas ações.
Eu sou o Santiago e essa edição do programa chegou ao fim, mas semana que vem tem mais.
Eu sou Ana Cláudia Feltrin e este foi mais um Transparência e Ação. Obrigada pela sintonia e até a próxima.
E vai chegando ao fim o nosso programa. Quero agradecer a todos pela audiência e também às rádios que têm retransmitido o Transparência em Ação, me ajudando dessa forma a prestar contas do meu mandato de deputado federal. Um forte abraço a todos e até semana que vem.
Você acabou de ouvir Transparência e Ação, um resumo do deputado federal Zeca Dirceu sobre os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.